Então você é o nosso convidado, continue conosco aqui na programação do Radar.
Sem dúvida alguma. Professor Ricardo Niquete, bom dia, bem-vindo.
Bom dia a todos. Vamos ver esse frio, né? Hoje tem que colocar um casaquinho, né? Hoje tem que fechar o vidro do carro, não dá pra, o vidro do carro aberto. Mas, falando sobre os destaques, né? Vamos falar um pouco sobre o movimento das eleições, principalmente nacionais, se esse... Eu não estou dizendo de derretimento, né? Mas essa baixa um pouco do Flávio Bolsonaro vai influenciar alguma coisa na eleição de Santa Catarina. Vamos especular um pouco sobre política, que também é super interessante com esse frio.
Sem dúvida, é verdade, né? E frio pra caramba, vamos assim dizer, né? Mas inverno é exatamente essa condição, né? E precisa ter as estações do ano cada vez mais bem definidas. Mas o que a gente falava ontem também, né, o Henrique aqui com o pessoal da Defesa Civil, lamentavelmente a gente vê o calor cada vez mais forte, o frio cada vez mais forte, as chuvas quando acontecem mais intensas e da mesma forma também as estiagens. São situações que nós vamos ter que aprender a conviver. Essa é a tal da mudança climática. E nós estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no dial, no seu rádio, no 100.9 FM, em todas as nossas plataformas digitais, você nos acompanha e nos prestigia.
Muito bem, Fabiano, e a gente está aqui também no oferecimento da AONNET para as principais informações também de hoje do Radar, e a comunidade da linha Tarumãzinho, no interior de Águas Frias, celebrou a conquista de aproximadamente R$900 mil em recursos que serão destinados à restauração da igreja da comunidade, recentemente tombada como patrimônio histórico do município. O valor deve ser repassado nos próximos meses e será utilizado, então, para preservar a estrutura e as características originais, então, do local, que possui mais de 60 anos de história. O Gilmar Bortese, nosso colega, foi, então, até a linha Tarumãzinho ontem, conversou lá com o pessoal e, com certeza, marca também esse momento importante aqui para a nossa região, Fabiano.
Exatamente, exatamente. E é um momento realmente bacana e a gente vê que a comunidade toda está comemorando, né, essa iniciativa do tombamento da igreja, e realmente uma igreja muito bonita, né? Uma igreja, inclusive, que me remete, né, a parte arquitetônica, aquelas das comunidades do interior de Pinhalzinho, que infelizmente não existem mais, né? E são igrejas que preservam uma memória afetiva das pessoas, porque muitos moradores antigos ou pioneiros foram batizados, casaram naqueles ambientes, enfim, então batizaram os filhos, né? Ou até mesmo eles foram batizados, e tudo isso gera esse movimento de querer preservar, né, esta memória, esta lembrança, né? E são poucas as construções ainda de madeira antigas, especialmente as religiosas na região.
Sem dúvida, acho que é uma coisa importante, né? Eu acho que nós deveríamos ter mais isso, né? Porque aqui um pouco a gente também não vai estar mais aqui, né, Fabiano? E aí, como é que essas novas gerações vão saber como que se deu esse processo de colonização, como que se deu esse... Tem madeira, tem dessas igrejas que são todas, não tem nenhum prego, né? Todas de forma de... Elas são encaixadas, né? Então, eu acho que é importante a gente preservar, porque de alguma forma mantém essa chama viva que é aquilo que construiu a nossa região, né? Que é... A nossa região foi construída, claro, com um sentimento também de prosperidade financeira, mas principalmente de solidariedade. Então, acho que de alguma forma nós temos que ter um jeito de contar essas histórias. Infelizmente, Pinhalzinho, nós temos poucas dessas casas ainda em pé. Tomara que algumas delas sejam preservadas, porque é importante que a população, né, que as novas gerações tenham isso como... Tipo, conseguem tocar, ver, entrar dentro dessas casas para sentir um pouco sobre o que foi a nossa colonização e como que era há uns 50, 60, 100 anos atrás, né?
Exatamente, nós temos aí o Gilmar Bortese, que pode contar melhor essa história, porque ele esteve lá na comunidade da Tarumãzinho, inclusive conversou com as lideranças da comunidade, com o prefeito Wesley Terribere, porque é necessária essa preservação. Vamos ver.
De R$900 mil foram repassados para a comunidade de Linha Tarumãzinho, no interior do município de Águas Frias. O dinheiro será utilizado para a revitalização da igreja. As emendas parlamentares foram dos deputados Valdir Kubalkini, Pedro Xai e também Fabiano da Luz.
Praticamente 3 anos que a gente está com essa história, né? Indo, buscando o primeiro tombamento, criação da lei no município e todo o processo, tudo um passinho por vez. Mas a gente está chegando agora nesse momento, graças a Deus, com os recursos para fazer o restauro. É difícil dizer assim exato, mas ainda este ano vai começar, se tudo der certo, e que agora é questão de burocracia. Assim que der, mas eu acredito que ainda esse ano a gente começa. Tudo igual, não vai mudar nada, ela vai ser toda revitalizada e vai continuar da mesma forma que ela é. Não pode mexer em nada, porque ela virou tomba histórica, né? Então ela vai ter que ficar com as mesmas características.
Todas essas matrículas, tanto do ginásio, né, quanto da nossa igreja, né, elas estão no nome da Mitra, então isso dificulta um pouco os investimentos da parte do município, justamente porque não é uma coisa que está escrita que é do município, né, então é da Mitra todas essas propriedades, então a gente tem um pouquinho de dificuldade, não é só no meu governo, mas era no governo do Dinho também, né, que ele já tem dando andamento na questão do tombamento da igreja, e agora está tombada a igreja, como patrimônio histórico-cultural do nosso município. Nós fizemos parte hoje do Vale das Águas, né? Então é Vale do Turismo. Então a gente está tentando planejar, né? E fazendo planos de trabalhos, inclusive para a gente encaminhar lá para o pessoal do federal, né? Porque a gente foi notificado, né, assim, dizendo que a gente recebeu uma verba de R$500 mil do deputado Pedro Xai. Então agora a gente já fez os nossos planos de trabalho. Segunda agora, essa passada, dia 18, né, a gente encaminhou todo o nosso plano de trabalho para Brasília, para aprovação do plano, e aí sim, posteriormente aí, só aprovado o plano, a gente tem a ideia de reformar, né, de reorganizar a igreja, que é um patrimônio histórico-cultural de mais de 63 anos de existência, né, então a gente tem esse compromisso com a comunidade. Dessas formas a gente vai conseguir contribuir com o povo que mora aqui e dar realmente condições para as pessoas, né, utilizarem da melhor forma a comunidade em geral.
E seguindo aqui com as informações no radar, os governadores dos estados que compõem o Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, o CODESUL, que é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e também o Mato Grosso do Sul, assinaram um documento contrário à Política Nacional de Concessões Ferroviárias do Ministério do Transporte. Em ofício encaminhado ao Ministério, expõe o posicionamento divergente ao governo federal, que propõe a fragmentação da Malha Sul, a falta de diálogo e a necessidade de participação no processo, apresentando então as demandas dos estados que juntos representam 18% do PIB brasileiro. O ofício do CODESUL contesta ainda a carteira de projetos 2026 apresentada pelo Ministério dos Transportes, que prevê a realização de 8 leilões, entre eles 3 que fragmentam a atual Malha Sul em um corredor então de Paraná e Santa Catarina, o corredor Mercosul e o corredor Rio Grande. O entendimento do grupo, então, com membros designados pelos governadores desses estados, é de que esse formato não atende às expectativas necessárias para a recuperação do modal ferroviário na região sul do Brasil.
Vamos ver aí o que pensa o Beto Martins, que é o coordenador, né, dentro do CODESUL, para essa questão aí das ferrovias.
Bem, senhores, mesmo após a minha saída da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias no final de fevereiro deste ano, mas muito por carinho, respeito, amizade, gratidão ao governador Jorginho Melo e atendendo ao convite dele, eu sigo participando do grupo de ferrovias do CODESUL. Grupo esse que nós montamos em Florianópolis, naquela reunião liderada pelo governador Jorginho, e o suporte hoje do governo do Rio Grande do Sul, do governo do Paraná, do governo do Mato Grosso do Sul e de muitas lideranças do setor produtivo desses estados tem sido fundamental para dar força à nossa luta, que vai ter que continuar. Não foi através do debate, não foi através do diálogo, lamentavelmente, não por falta de vontade nossa, mas porque não nos foi oferecida essa oportunidade. Nós estivemos em Brasília algumas vezes em reunião com Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, tentamos muitas vezes reuniões no Ministério de Transporte sem ter sucesso, né, porque queríamos apenas ser ouvidos, queríamos demonstrar que nós temos estudado muito essa pauta, temos conhecimento hoje para poder dizer que sabemos que não existe a mínima chance de prosperar uma ferrovia no sul do Brasil se não tiver a coparticipação dos estados, se não tiver a coparticipação do governo federal, como acontece em todos os outros lugares do mundo. mas fundamentalmente nós queremos manter o Sul integrado. E o que o governo federal nos oferece, sem diálogo, sem debate, é o fatiamento da Malha Sul. Ou seja, um pedacinho no Paraná, um pedacinho em Santa Catarina, um pedacinho no Rio Grande do Sul. Nós já sabemos o final dessa história. Nós sabemos que o trecho que vai ter muito mais procura é esse pequeno trecho que sai ali de São Francisco, do Paraná, com ligação com São Paulo e com o centro-oeste do Brasil. Esse trecho vai ter farta procura. Sabe por que nós sabemos disso? Porque o próprio concessionário atual já nos dizia que iria abandonar todos os trechos de ferrovias no sul do Brasil e ficar só com aquele trecho que lhe interessa. E coincidentemente, o governo federal lança um processo de concessão separando esses três trechos e nós sabemos hoje por quê. Enfim, isto não interessa ao sul do Brasil. Isso é a desintegração dos modais logísticos do sul do Brasil e que não interessa ao setor produtivo dos nossos estados, que não interessa aos governos. E isso demonstra, acima de tudo, uma falta de respeito a estados que juntos somam mais de 19% do PIB brasileiro. O que dizer? Vamos seguir lutando. Tenho conversado muito com o governador Jorginho e certamente nós nos posicionaremos contra esse modelo que foi apresentado, volto a dizer, sem nos ouvir e sem nos permitir o direito legítimo de participar desse debate. Forte abraço.
É uma situação muito séria que o Beto Martins, que como destacou logo no início, esteve secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, inclusive fez um grande trabalho na CEPAF, né? Foi ele o principal articulador aí, junto do deputado Marcos Vieira, para os recursos do aeroporto, que agora saiu a licitação, inclusive, né? Para executar a obra aqui em Pinhalzinho. Então, o aeroporto muito em breve terá a sua ordem de serviço entregue, né? Que bom.
Depois eles fazer a obra, né?
Exatamente, que é o documento que autoriza o início do canteiro, né? Do canteiro de obras. E sobre essa questão das ferrovias, é fundamental a gente pensar nessa integração do Sul, como o próprio Codesul sugere. E o que que o Beto alerta é que tem trechos que são mais economicamente interessantes. E esse fatiamento, ele esvazia os trechos menos interessantes, e aí eu falo do oeste do estado, por exemplo, da região mais interiorana do Paraná e do Rio Grande do Sul, para pegar um trecho onde tem muito mais movimento, que leva, por exemplo, ao Porto de Paranaguá, ao Porto de Santos, enfim, né, que são grandes portos, especialmente para o setor de commodities, né, como grãos, minério de ferro. E o que o Codesul está reclamando, e com razão, é esse fatiamento. Ou se faz tudo, ou se concessiona tudo, ou não se concessiona nada. É isso que tá em discussão. Porque esse fatiamento, ele pode, né? Ou essa divisão por lotes, né? Que é essa expressão que foi usada, né? Fatiamento igual a divisão por lotes. Ah, lote de Santa Catarina, lote do Rio Grande do Sul, lote do Paraná. O que eles querem é ou tudo ou nada. Ou você pega todo esse traçado, ou não se faz nada.
Tem uma pressão que o pessoal do Codesul faz, que o eixo, a Bahia até o Peru, tá saindo, né? Bem ou mal, as ferrovias estão ligando esse processo, estão ligando, né? Que é a transoceânica, tá acontecendo, né? Então, tipo, de alguma forma, o sul do Brasil não pode ficar para trás nesse processo. E aí a grande questão que eles estão com medo é que o Sul, se não integrar todo o sistema, ele pode ficar muito aquém daquilo que eles estão esperando. Porque o que está sendo feito, tanto no Mato Grosso, quanto em Goiás, que está passando por Rondônia ali, é que isso vai mudar a cara do agro e principalmente do mundo comercial nesses estados. E se nós vamos ficar fatiando as partes, pode ser que a gente não desenvolva esse eixo, não aconteça, né? Aconteça só num limite, né? Eu lembro que nós temos uma ferrovia que, depois de toda a guerra do contestado, em parte por causa disso, nós temos uma ferrovia que corta Santa Catarina, que era a ferrovia que ligava Santa Maria a Taubaté, né? Ah, é. Exato. Então, é essa ferrovia que eles querem revitalizar em alguns pontos. Mas eu acho que o que para nós é importante é que, de alguma forma, o Oeste, que tem tanta produção, não seja esquecido nesse processo. E principalmente os portos de Santa Catarina não sejam esquecidos, né? E eu estou falando especificamente de Itajaí, né? Porque ele coloca Itajaí como um hub que não vai ficar um lugar que vai ficar sem esse acesso via ferrovia, que vai de alguma forma encarecer ou vai ficar fora desse boom que vai se dar, né? Então acho que é importante que se lute. Eu acho que por isso também o governador, né, o futuro governador, converse com o governo federal, né, ganhar quem ganhar, né, para isso não acontecer, para a gente ter pelo menos articulação para essas coisas sair do papel e a gente não perder esse bonde da história, né?
Concordo 100% contigo, Ricardo. É uma questão de sobrevivência para o agro, né, aqui da região, especialmente para o setor de carnes, né, porque nós dependemos do milho e também dependemos de escoar a nossa produção. E a 282 está saturada, né, a nossa rodovia ela é muitíssimo movimentada, ela não está mais suportando a quantidade de trânsito e de tráfego. Até o entroncamento com a 470, né? É muito movimento, é muita carga transitando por aí. Ao mesmo tempo também é muito risco na estrada. Então nós temos que pensar em alternativas para isso. Alternativas de escoar essa produção. Alguns até dizem, as ferrovias não saem por causa dos transportadores, né? Nada a ver, isso não procede. Não procede.
Até para o caminhão é melhor, vai ficar o lucro, vai ficar maior, as cargas vão ficar menor, dá para fazer mais manutenção no caminhão, tudo é melhora para todo mundo.
Então se cria alguns fatos assim que quando você estuda a fundo, eles não se configuram como verdade. E então precisamos das ferrovias. Agora, quando essas ferrovias estarão aqui, é outra coisa, né? O que nós estamos agora discutindo é o traçado, é a concessão, é quem pode fazer, quem vai fazer. Aí tem toda a questão de estudos técnicos, inclusive na ferrovia aqui da região, né? Como é que é a Ferroeste, né? Que está sendo discutida aí com o estado do Paraná, por exemplo, já tem a parte do estudo ambiental, o estudo técnico ambiental, né? Que é o ETA, né? Isso já tá resolvido, né? Agora, obviamente, tem um estudo, tem o traçado, né? Mas de qualquer forma, de qualquer maneira, estamos com essa situação. Agora são 7h29, meus amigos.
E seguindo aqui com as informações, Fabiano Rambo, a gente destaca que em abril de 2026, o indicador de reincidência de pessoas físicas, apurado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, revelou que do total de negativações, 85% foram de devedores reincidentes. O dado refere-se a consumidores que já haviam aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Dentro do universo de reincidentes de março, a maior parte, cerca de 68%, ainda não havia quitado as pendências antigas e foi negativada novamente. Outros 17,41% haviam saído do cadastro de devedores nos últimos 12 meses, mas retornaram. Apenas 14% dos negativados no mês não tiveram restrições no CPF ao longo do último ano.
É uma situação que, quando vi essa informação pela manhã, me chamou a atenção, né? Porque as pessoas saem do SPC e logo retornam. A gente vê que a renda disponível do trabalhador está cada vez menor, né? Até estamos ganhando mais, mas sobrando menos ou faltando em uma proporção maior. E a gente vê que a nossa qualidade de vida, de maneira geral, ela não mudou, nem, né? Pelo contrário, acho que ela mudou para pior em muitos casos. Se você entrevistar as pessoas aí fora, vão ter um sentimento de que ou elas continuam na mesma ou deram um passo para trás.
Mas, tu tá super certo. Eu acho que nós temos um teto de quanto a gente pode subir as coisas, porque aí pode ter inflação e outras relações. Eu acho que a gente tem que diminuir o custo de vida nosso. Como que a gente faz para estruturar um país que gaste menos para uma família viver de forma digna? Esse talvez seja um dos grandes desafios. Obviamente que isso não vai ser discutido na campanha, mas esse talvez seja o grande mote. Tipo assim, a gente teria que diminuir o custo da nossa vida. O que é o custo? O mercado ser mais barato, a farmácia ser mais barata, a moradia ser mais barata, mas não mais barata de uma forma artificial. Como a gente faz para produzir essas coisas menores? Quando a gente fala em ferrovia, o ganho que a ferrovia pode ter é diminuir o valor dos produtos. A gente aumentar o nosso lucro para vender produtos para o exterior, mas transformar os produtos internos também em coisas mais baratas, diminuir o custo de vida das pessoas. Eu acho que é isso que talvez nós estamos chegando no limite. Não tem como a gente crescer de forma artificial, sabe? Crescer o valor, mas cresce tudo junto, no ganho real é muito pouco, né? E tu que é economista, né, Fabiano, sempre fala, eu acho que a nossa vida está cada vez mais... O nosso custo de vida está cada vez maior, então o valor real que a gente ganha é cada vez menor. Mesmo que a gente ganha, tem aumento de certas coisas, mas no fim das contas a gente está cada vez comprando menos coisas com o valor que a gente ganha de salário. Isso que é um problemaço, por isso que a gente começa a ter dívidas. Claro que muitas dessas pessoas não conseguem se organizar financeiramente, mas o custo de vida está cada vez maior, né?
Eu concordo 100% contigo, Ricardo, e tenho manifestado muita preocupação. E a primeira solução é redução da taxa de juros. Os juros neste momento estão sendo impeditivos, punitivos para qualquer empresa, empreendimento, né? Não tem como buscar crédito, não tem como uma empresa sustentar o seu endividamento por conta dos juros, né? Porque horas ele fez um empréstimo, por exemplo, com juro dentro de uma razão de mercado e hoje estourou, né? Tá muito tempo um juro absurdamente alto. Mas para esse juro baixar, o governo também tem que ajudar, que é redução do gasto público, né? O gasto público, o endividamento do governo brasileiro de maneira geral é uma preocupação. Claro que a gente vê que vamos chamar o Risco Brasil, né, o chamado CDS, ele está num patamar considerado baixo para os parâmetros brasileiros em países com risco semelhante. Só que o que acontece? Quem investe, eu estou falando de especuladores internacionais, né, barra investidores, é o seguinte: ele procura um país que paga bastante e tem um risco baixo. Então nós temos o lugar perfeito, chama-se Brasil, né? Porque apesar dos pesares, o endividamento frente da razão PIB e dívida pública é considerado baixo para um tamanho de taxa de juros que temos.
E é baixo também para o nível de riqueza em potencial que o Brasil tem, né? O Brasil é um país que tem potencial de riquezas muito grande. Vou dar um exemplo. Tu pega lá o Japão, ou tu pega esses países que são menores, o risco de riqueza, o potencial de riqueza deles é menor. O nosso potencial de riqueza é muito grande, né? Tipo, a gente pode descobrir uma bacia de petróleo agora e ter muito mais dinheiro. A gente pode descobrir minérios raros e ter. A gente pode dimensionar uma ferrovia e aumentar. Então, o Brasil é um país que, entre aspas, se é bem organizado, ele tende a ser cada vez mais rico. Então, acho que é essa a grande questão que as pessoas investem, os outros países investem no Brasil, porque o Brasil, potencialmente, se se organizar minimamente, é um país que tem tudo para dar certo, né?
Não, eu não tenho dúvida. E só que o detalhe é que nós estamos... em nome do populismo, né? Sacrificando o futuro do país, né? E aí na sequência vamos falar de política, né? Vamos falar de política e aí a gente pode até aprofundar um pouco do que eu penso.
Exatamente isso, Fabiano, porque em agenda aqui no Oeste, o pré-candidato à presidência da República, o Ronaldo Caiado, ele criticou a reforma tributária e o que chamou de concentração do poder em Brasília. O ex-governador de Goiás, ele participou de um encontro com empresários e lideranças ontem do agronegócio, ao lado do pré-candidato ao governo de Santa Catarina, o João Rodrigues. A conversa ocorreu no centro empresarial da cidade. Segundo Caiado, a nova legislação retira autonomia de estados e municípios ao transferir decisões para um colegiado em Brasília, segundo ele. Para Caiado, a reforma tributária é o que existe de mais irresponsável nesse sentido.
Eu vou falar assim, em termos de... Claro, a reforma tributária essa, ela foi discutida há muito tempo atrás, né, Fabiano? Acho que uns 3 anos atrás, né? Ela está sendo, paulatinamente, vai sendo colocada. É uma crítica, assim, que parece meio fora de tempo, mas é uma crítica válida. A grande questão do Caiado é... Com esse, talvez, diminuição ou, de alguma forma, essa crise que tem a campanha do Flávio Bolsonaro, como o Caiado vai se comportar? O Zema, eu acho que está tomando uma medida, em algumas pesquisas ele já está subindo nas intenção de voto, então é como ele vai se colocar. Se ele vai se colocar em alguém independente em relação à candidatura do PL, ou vai se colocar alguém que é um discurso... só para os seus, né? Então, essa é uma crítica importante, porque eu acho que tem potencial de outras candidaturas ganharem corpo agora, porque a gente lembra que existe um movimento de direita no Brasil, esse movimento é organizado, mas eu não sei se esse movimento é só bolsonarista, tá? E eu acho que essa é a grande, talvez, o grande cheque do processo. Será que tem como um candidato se colocar contra a situação e se colocar de tal forma que começa a engarear força para combater a situação e não sendo com o sobrenome Bolsonaro? Essa é uma questão. E o Caiado, eu acho que talvez, cara, o Zema é também muito organizado nisso, mas o Caiado teria essa força, porque o Caiado é uma pessoa experiente, é uma pessoa que entende esse, o que ele chama de Brasil profundo, né? Esse Brasil longe das grandes metrópoles, grande, longe desses grandes poderes, mas como ele vai se viabilizar? Eu acho que talvez falta um posicionamento dele em relação a a se colocar mesmo como alguém que pensa de uma forma independente do clã Bolsonaro, né? Mas aí talvez é uma crítica que ele não queira fazer nesse momento, né?
É. Infelizmente, a polarização está destruindo o país. Essa é a verdade nua e crua. E a polarização é bom para o PT e também é bom para a extrema-direita. Porque o atual presidente Lula sabe que é uma excelente forma de fazer campanha com um candidato que é exatamente seu oposto e vice-versa. Então elas coexistem politicamente e uma precisa da outra para poder se manter viva, porque se tem alguém de centro, a extrema ela sobra, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Mas nesta eleição eu não acredito em qualquer outra mudança que não seja Lula ou família Bolsonaro. Eu não acredito que ficará longe dessa discussão.
Mesmo que se aparecer mais um escândalo em relação ao Flávio, tu acha que vai se manter? Assim, mesmo ele diminuindo ou se tornando inviável de vencer o Lula, tu acha que ele vai ser candidato? Haja o que ajar.
Né? Porque é aquilo que falei, os opostos, eles precisam um do outro para existir. Tá? E eu vejo com muita tranquilidade esse lugar, que ele já tá na sociedade, né? Ele já tá na sociedade. Existe uma parcela de população que ainda não está atenta à eleição ou ainda, e não deixa de ter uma certa razão também, né? De ver que a política é tudo igual, tá? De tudo igual, que se entrar João, José Maria, é toda a mesma coisa e a vida dele vai continuar da mesma forma.
Isso principalmente é bom para a situação, né? Porque aí as pessoas mobilizam menos para ir votar e de alguma forma, se tá, que continue. O sentimento de mudança tem que ser um sentimento meio de, não é de revolta, né, mas um sentimento de querer que as coisas mudem de rumo, né?
Exatamente, então tem tudo isso que está ali. Agora, sobre Caiado e sobre suas propostas, vamos lá, vamos começar com reforma tributária. Essa mesma fala já foi feita pelo Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também comentou sobre a situação da sua posição em relação à reforma tributária, que inclusive está em andamento, né? Ela começa a valer ano que vem. Tem gerado muita discussão na sociedade. Para alguns setores ela é mais positiva, para outros é mais impeditiva. Enfim, tem toda uma situação. Que nós temos que modernizar o nosso sistema tributário, com toda certeza. Isso é inegável, né? Agora, se é a melhor forma que nós escolhemos, eu tenho minhas dúvidas. Agora, o que fazer? Vamos cancelar tudo o que foi feito até aqui e começar de novo? É uma pergunta, né? Aí tem todas essas situações, ou já começar um projeto tendo que reformar.
Ela não foi imposta, ela foi aprovada, foi discutida, né? Ela também, como tu falou, tem crítica, mas o processo, onde tem que fazer crítica é no momento que tu tá fazendo a proposta, né? Agora, depois que vai implementar, aceita que dói menos, né?
Então, esse é o primeiro ponto. Aí tem o segundo ponto, que ele é mais da parte do discurso, da ideologia, né? A gente vê que os candidatos, tanto de centro quanto de direita, têm um discurso muito semelhante. A única diferença é que eles não têm um sobrenome igual, né? Então a gente vê esses aspectos. Houve o Zema semelhante ao Caiado, que é igual ao Flávio Bolsonaro, por exemplo. E agora, para fazer uma emenda, pode ter Aécio Neves na urna, porque o PSDB, Henrique Paulo, já cogita ter Aécio Neves, atual presidente da sigla, como pré-candidato e como possível candidato, né, dos tucanos e do Cidadania à presidência.
Cara, o Brasil tem pouca criatividade para construir candidato, né? É os mesmos quase sempre, né? O Aécio foi quantas vezes candidato? Já duas?
É duas.
Essa senhora.
Duas. Foi em 2014, 2018. 2018. E agora, 2026.
O Brasil deve ser um país muito pequeno, sério. O Brasil deve ser um país tipo um distrito. Porque não pode ser que em 210 milhões de pessoas nós temos 20 pessoas que são candidato. Sai eleição, entre eleição é 20, 30 pessoas só de candidato. Tu puxa as eleições, as últimas 10 eleições é 20 pessoas. Ah, pelo amor de Deus, vamos seguir.
Não, né? Você tem toda a razão, essa é uma discussão boa para fazer.
E esse anúncio, ele será feito aqui pelo ex-presidente do Cidadania, o Roberto Freire, ele que confirmou, então, que propôs ao atual presidente da sigla, Fabiano, Alex Manente, que submeta a federação PSDB Cidadania o nome, então, do Aécio Neves como candidato à presidência da República. Antes da articulação atual, Aécio chegou a propor o nome de Ciro Gomes, do Ceará, para a disputa presidencial, mas ele optou por concorrer ao governo do Ceará. A ideia é apresentar uma solução ao que Freire chama de radicalização permanente e de enfraquecimento do diálogo democrático.
É verdade. E a questão do Aécio é mais uma manutenção do PSDB enquanto partido. Na reforma, ou melhor, no período de transferência de partidos, o PSDB até cresceu um pouco, né? Ele perdeu muita gente no momento anterior, mas agora ganhou alguns deputados federais, né? Mas que não são aqui da região sul do Brasil e nem da região sudeste, que aonde foi no sudeste foi aonde o PSDB mais encolheu, tá? O PSDB, de maneira trágica, eu diria, fez escolhas ruins, as divisões internas prejudicaram o partido, as suas lideranças não conseguiram encontrar um discurso alinhado e o partido começou a esfacelar-se. E foi o que aconteceu. Dória, Aécio, Álvaro Dias, dentro ainda dessa mesma relação, grandes lideranças do PSDB, como o próprio Eduardo Leite, acabou saindo do partido, né? O movimento de 2022 de apoiar Simone Tebet e não ter um candidato também favoreceu o partido a encolher. Então foi uma série de situações que o partido acabou fazendo, né? Foram decisões tomadas que hoje estão custando a permanência dele entre os partidos representativos do Brasil. E Ciro Gomes, que veio agora ou retornou para o PSDB, o Ciro que já passou por vários partidos e agora retorna ao PSDB, que foi o partido onde o elegeu pela primeira vez governador do Ceará, não quer disputar a presidência, quer disputar o governo do Ceará, tá? E sabe que tem uma eleição relativamente tranquila, tá? Por conta do seu histórico, por conta do seu antigo governo. Então ele é um candidato que tem uma musculatura eleitoral muito forte por lá. E o que os candidatos, de maneira geral, têm observado é como furar a bolha da extrema-direita e da extrema-esquerda. Caiado tem esse desafio, Zema tem esse desafio, e agora resta saber se vai dar certo ou não vai.
Vai ser uma tentativa aí, Fabiano. 7:47 da manhã, agora a gente vai com as informações do tempo aqui, a Camila Cardoso, para atualizarmos os nossos ouvintes com relação às condições climáticas aqui para a nossa região. Camila, diretamente de Florianópolis, para conversar conosco então sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira. Camila Cardoso, seja bem-vinda aqui, bom dia.
Tudo bem, Henrique, bom dia a você, bom dia a todos.
Camila, então, hoje, realmente, olhando cedo da manhã, ali por volta das 6:15, os termômetros marcavam 5 graus, condição que você falava já no início da semana, que a partir de hoje teríamos esse inverno um pouquinho mais rigoroso, e esse tempo se comporta ainda hoje, amanhã e para o final de semana?
Exatamente, Henrique. Hoje a gente pode considerar o amanhecer mais gelado da semana, né? Então, tivemos temperaturas negativas na Serra Catarinense, no meio oeste, e nós aqui no Grande Oeste Catarinense ficamos com temperaturas inferiores à casa de 5 graus, e na maior parte dos municípios, na verdade, ficou entre 2, 3, 4 graus, segundo os dados da Epagre-Sirã. Uma manhã bem gelada, a presença do sol é bastante marcante ao longo desta quinta-feira, mas mesmo com a presença do sol, a temperatura não consegue se recuperar muito e não deve passar muito dos 18 graus. Então, mais um dia aí semelhante ao que a gente já verificou na quarta-feira. Amanhã, na sexta, aí sim que a gente vai ter uma sutil diferença no tempo, pelo seguinte: algumas áreas de instabilidade estão atuando entre São Paulo e Paraná, e elas devem recuar em direção a Santa Catarina a partir de amanhã. A próxima madrugada, Henrique, ainda é uma madrugada gelada, então a gente deve ter mínimas de 5 a 7 graus em Pinhalzinho nas primeiras horas da sexta, mas na sexta-feira até amanhece com tempo firme, mas ao longo do dia as nuvens vão aumentando e a gente volta a ter condições de algumas instabilidades com chuva. No geral, uma chuva de fraca intensidade, principalmente a partir do final da manhã, tarde da sexta-feira. E essas nuvens que vão retornar para o Grande Oeste ainda vão persistir no final de semana. É por conta delas que não vai ficar tão rigorosamente frio nas manhãs. Mas, de fato, as tardes não têm grandes alterações. Seguimos sempre com 18, 20, exagerando 22 graus ali no próximo domingo. Então, quem tem que fazer alguma atividade com o tempo seco, aproveite o dia de hoje, porque amanhã poderemos ter chuva por aqui.
Está certo, Camila. Obrigado aqui pelas informações do tempo e até amanhã.
Até amanhã. Um abraço para você e a todos os ouvintes.
Está então a Camila Cardoso conversando conosco sobre as condições do tempo aí, que vem mudando de um dia para o outro. Tira casaco, coloca casaco, os cobertores também se preparando, e algumas campanhas também em andamento aqui na região, das pessoas que estão ajudando outras com a campanha justamente do agasalho. Então, se você tem alguma roupa aí que não utiliza mais, que possa doar para algumas pessoas. Existem alguns pontos de coleta também aqui no município, em outras cidades da região já vi algumas ações semelhantes também, então vale a pena ajudar o próximo também nessa época mais fria do ano também. Agora são 7h50 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as informações da segurança pública e também os destaques do esporte. Não sai daí que a gente volta já já.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9751.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Rádio Centro-Oeste 100.9 no ar. A trilha da sua vida, o som do seu lugar. Ligou, se conectou, é só felicidade. Centro-Oeste FM, a voz da nossa cidade. Centro-Oeste 100.9 FM.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Cerveja Antártica Original 473 ml, 4,79. Cerveja Antártica litro, sem casco, 6,85. Beba com moderação. Tira mancha sem cloro, girando sol, 2 litros, 9,98. Amaciante concentrado, girando sol, 1,5 litro, 18,49. Papel higiênico, milho, folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, 13,49. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem renovar Bosch. Traga seu equipamento usado em sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos industriais. Parceira de quem faz acontecer.
Na Semana Supermarcas Leve, coturno Ramarim apenas R$99,90. Eles fila todas as linhas e coleções com 15% de desconto em até 5 vezes. Sapatênis masculino West Coast a R$139,90 em 10 parcelinhas de R$13,90. Toda loja no Cred Leve em até 10 vezes, com a primeira parcela para 60 dias. Passe na Leve, escolha o calçado perfeito para curtir o inverno com muito conforto e estilo.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção, tutores de cães e gatos de Águas Frias. A Prefeitura de Águas Frias realiza no dia 28 de maio a primeira edição do Programa Municipal de Castração, totalmente gratuito. O programa PET levado a sério garante mais cuidado, saúde e qualidade de vida aos animais do nosso município. O procedimento inclui cirurgia de castração, colar alisabetano e medicação pós-operatória, sem nenhum custo para o tutor. As inscrições poderão ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram da Prefeitura, através das agentes de saúde ou diretamente na recepção da Prefeitura Municipal. Mas atenção, será atendido apenas um animal por família. Confira os critérios completos e para mais informações, siga as redes sociais da Prefeitura. De Águas Frias. Castrar é um ato de amor, cuidado e responsabilidade.
Centro-Oeste FM.
Muito bem, estamos de volta, esse é o Radar para você, agora são 7:54 da manhã, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia conosco, você que nos ouve em 100.9 FM, também acessa o nosso site rco.com.br, esse é o nosso programa. Agora a gente fala por aqui dos nossos parceiros também, a Jaco Corretora de Seguros oferece as melhores soluções para você no dia a dia, principalmente seguros residencial, empresarial e automotivo, então garantindo essa tranquilidade. Jaco Corretora de Seguros, na Avenida Recife, aqui em Pinhalzinho, bem no centro, telefones 3366-3996 ou no 988-27-7380. Também conosco na parceria Íntegra Monitoramento, aonde você conta com um monitoramento 24 horas para você que já conhece os serviços ofertados pela Íntegra, então essa tranquilidade também no cotidiano, durante a noite, com rondas motorizadas também, inclusive a tecnologia que você pode ativar e desativar o alarme da sua empresa na palma da sua mão através do celular. Então, entre em contato com a Íntegra, faça um orçamento 3199-1665, esse número também é o WhatsApp. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. E agora a gente passa por aqui com as principais informações da segurança pública, os principais fatos, porque a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de homicídio na comunidade de Linha Medianeira, no interior de Chavantina. A vítima, um homem de 62 anos, foi encontrada já sem vida próxima à residência, com um ferimento grave na região da cabeça, segundo informou então os policiais militares. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil, também Polícia Científica e do Instituto Médico Legal, responsáveis pela investigação e também perícia desse caso aqui na nossa região. Já em Chapecó, um suspeito envolvido em uma série de roubos foi preso. A ocorrência teve início após um roubo registrado ontem em um estabelecimento comercial no bairro São Cristóvão e com o apoio do sistema de vídeo monitoramento, as imagens então possibilitaram para que houvesse a identificação desse suspeito de 28 anos. Conforme levantamento realizado, ele foi reconhecido como o autor de outros 5 roubos anteriores, todos praticados com o mesmo modus operandi, ou seja, a mesma maneira de agir. Diante das informações, os policiais iniciaram diligências que resultaram na localização da residência dele, situada no bairro EFAP. Durante a ação, o homem confirmou a autoria dos crimes e indicou aos policiais onde estavam os objetos utilizados nas ações criminosas, sendo apreendidos uma jaqueta, mochila, boné, máscara, aparelho celular, um simulacro de pistola e a quantia de R$ 1.194 em dinheiro, valor oriundo do último roubo, segundo informações da Polícia Militar. Seguindo aqui com as notícias, uma ocorrência de ameaça foi atendida pela PM ontem em Quilombo, no bairro Bem Morar. No local, em uma residência onde convivem familiares, a guarnição apurou que um homem com uma faca, utensílio de cozinha, desferiu golpes contra a porta da residência após um episódio de desentendimento motivado por ciúmes. As moradoras relataram que se sentiram ameaçadas diante da agressividade e gritaria dele. E então, sendo informado que também no local reside uma criança menor de 4 anos, o que agravou então a situação de insegurança. Ainda conforme a Polícia Militar, o envolvido possui histórico de problemas psicológicos, tendo interrompido o uso de medicação e sido recentemente liberado de internação no mês de março. Já em Jupiá, a Polícia Militar recebeu informações de que um homem havia furtado objetos de um estabelecimento comercial e que havia fugido. Então, os policiais fizeram uma busca e conseguiram, então, encontrar ali o suspeito, a qual passou a resistir às ordens, sendo necessário, então, o uso da força para contê-lo. Durante a ação, ele entrou em luta corporal, causando lesão em uma policial militar, além de apresentar comportamento agressivo, inclusive danificando o compartimento da viatura com chutes e também cabeçadas. Ele foi levado ao IGP para exame de corpo de delito e posteriormente encaminhado à delegacia de polícia. Seguindo aqui com as notícias, um homem foi preso durante o cumprimento de um mandado de prisão em São Lourenço do Oeste. Conforme a PM, ele estava no fórum para prestar depoimento quando foi informado sobre a ordem judicial em aberto. Durante a abordagem, ele afirmou acreditar que havia um equívoco e disse estar em dia com as suas obrigações, relatando que buscaria então esclarecimentos com seu advogado. ele foi levado até a delegacia de Xanxerê. Na mesma cidade, a Polícia Militar fez a prisão ontem de um homem de 39 anos que estava com dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 9.823,08. Conforme a PM, o mandado de prisão estava ativo na comarca de Ponte Serrada. Também aqui com relação ao trânsito, tivemos um acidente com mortes que foi registrado na BR-280 em Araquari, no norte do estado. A colisão frontal, então, envolveu um veículo de passeio e também uma carreta. Segundo informações, tio e sobrinha, então, foram as vítimas fatais desse fato que aconteceu aqui em Santa Catarina. 8 da manhã, e assim a gente encerra as informações da segurança pública e do trânsito. Agora a gente passa com os destaques esportivos, as equipes brasileiras na Copa Libertadores, também na Sul-Americana, jogos de ontem que a gente vai trazer para você aqui, porque na Libertadores da América o Flamengo venceu o Estudiantes pelo placar de 1-0 e o Palmeiras foi derrotado por 1-0 pelo Cerro Porteño. Também nós tivemos na Sul-Americana o Santos, que empatou com o São Lourenço por 2-2. O Vasco, do Renato Gaúcho, foi derrotado pelo Olímpia por 3-1. O Botafogo fez 3-0 no Independiente Petroleiro. E o Grêmio venceu o Palestino pelo placar de 2-0. Então a equipe tricolor praticamente alcança a vaga à próxima fase da Copa Sul-Americana. Então Bright White e o Pavon fizeram os gols do Grêmio nessa partida. Vale destacar que a Chapecoense jogou ontem e venceu pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Sudeste a equipe do Novo Horizontino pelo placar de 2-0. No outro jogo também, válido pela semifinal, jogo de ida, Volta Redonda e Avaí empataram em 2-2. Jogos de hoje das equipes brasileiras também na Copa Libertadores da América, apenas o Corinthians, que enfrenta o Peñarol, partida às 9h30. Pela Sul-Americana tem Atlético Mineiro versus o Cienciano. Esses são então os dois times brasileiros que estarão então na disputa dos torneios internacionais nessas partidas de hoje, tanto pela Libertadores quanto na Sul-Americana. Mais informações do esporte a gente vai trazer ao meio-dia no RCO Notícias e também no Resenha Esportiva. 8h02 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a colonização de Pinhalzinho aqui na programação do Radar. A gente volta já já.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoobi é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoobi é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoobi é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoobi é para todos.
Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A CIP CDL, quem valoriza local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria, a Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza na Avenida Brasília, ao lado da EM Informática, em direção à matriz da Cooper Itaipu, em Pinhalzinho.
Na Clínica Sericato, tua saúde vem em primeiro lugar. Especializada em oftalmologia e ortopedia, com foco total no seu bem-estar e qualidade de vida. Nossa equipe conta com a doutora Taina Coziel e o doutor Luiz Sericato, sempre prontos para atender de forma humanizada e com tecnologia de ponta. Oferecemos consultas com hora marcada, em um ambiente moderno e confortável. Agende já. WhatsApp 999802161. Em Pinhalzinho, anexo ao Centro Médico. Clínica Sericato, especialista em cuidar de você.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Você curte os maiores sucessos.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase. Se longe de você eu já tô bem. Não, mas quase.
A estação que combina com você.
A gente sofre quando acaba uma grande paixão. Pode ser que eu esteja apaixonando então.
Centro-Oeste
100.9.
Vai que eu sou a resposta da sua oração. Aquele agora vai que cê nunca me viu.
100.9 FM, a rádio da cidade.
Bora lançar esse namoro na praça, de preferência aquelas que tem igreja. Até porque cê já é dona da minha vida, dona da minha cama, dona da minha cesta.
100.9.
O frio entra em campo e a Nery entra com ofertas e a campanha Show de Bola Lojas Nery. Comprando na loja você concorre a 3 réplicas da taça da Copa do Mundo. É isso mesmo, compre na Lojas Nery e concorra a 3 réplicas da taça da Copa do Mundo e aproveite para aquecer toda a família neste inverno com jaquetas, moletons, calçados, cobertores e muito mais, tudo no crediário sem juros. Lojas Nery, seu estilo, seu momento.
E 8 da manhã, essa programação do Radar para você que nos acompanha, também nos assiste aí através das redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Agora eu falo também dos nossos parceiros por aqui, Gambato Multimarcas, onde o seu próximo veículo zero quilômetro está lá, trabalhando com diferentes marcas como Jeep, Honda, Hyundai, também agora com a BYD, com a pronta entrega para você. Financiamento fácil, avaliação justa do seu usado na troca e também condições especiais para CNPJ e produtor rural. Seu próximo automóvel já está lá esperando por você. Visite a Gambato Multimarcas na saída para Chapecó. WhatsApp 3321-9001. Também conosco a Imobiliária Nosso Sonho, que tem oportunidades de negócios para você aproveitar. Então, casa geminada nova, com 68 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte, lote de 225 metros quadrados no loteamento Vale do Pinhal, no bairro Jardim Maria Terezinha. Aceita terreno na permuta, valor de R$360 mil. Também apartamento com 108 metros quadrados de área privativa, sacada fechada, de frente para a Avenida Brasília, no bairro Efacipe. Excelente localização, próximo a mercado, escola e farmácia, valor de R$450 mil. Imobiliária Nosso Sonho, a segurança para o seu sonho se tornar realidade. Telefone 988 10 9471. para você, então, na Avenida Brasília, Edifício Tropical Imobiliária, nosso sonho. Também conosco a Agropecuária Cipal, para você, amigo do campo, da cidade, também tem cuidado com pets para você. E agora, também no inverno, aí a Cipal conta com o completo pet shop, tudo em roupinhas, caminhas, toquinhas, banho, tosa e o telebusca no 3366-1144. Tem também aquecedores para aquários, terrários, orientação veterinária e medicamentos. Agropecuária Cipal, no centro, em frente à praça aqui em Pinhalzinho, na rua João Pessoa. Telefone 3366-1144, Fabiano Rambo. Uma data importante para Pinhalzinho, que foi marcada já e que com certeza mostra a força aqui do desenvolvimento com o passar do tempo. E é o assunto agora da colonização também, na sequência aqui do nosso programa Radar de hoje.
Sem dúvida, e trazendo hoje o Bruno, né, o Bruno Aranha, que é historiador do museu aqui de Pinhalzinho, tem feito um trabalho muito legal, Bruno, né, nesse aspecto de divulgar o museu, de trazer aspectos da história do município. Pinhalzinho não é um município velho, né, não é antigo, né, mas já é um município maduro, né, já tem algumas, já estamos indo para novas gerações. E muitos dos pioneiros já partiram, da primeira leva, né, praticamente todos, né? E agora a gente ainda convive com alguns da segunda geração desses pioneiros, né? Mas que também já estão numa idade relativamente avançada, vamos assim dizer, né? E Pinhalzinho comemorou aniversário de